Aleluia! Glória ao Pai! Está tremendo aqui hoje. Gente, hoje estou muito feliz, hoje é um dia muito especial, porque eu estou fazendo 6 anos de casado hoje. A 18/9/99. E minha esposa está aqui hoje, ela veio. Quer dizer que eu amo muito, no centro da tábua, porque ela estava aqui na frente. Mas eu te amo demais. Você é a mãe da minha vida. Hey. I love you, baby. Vamos lá, vai abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 47. O Senhor é bom. Enquanto você vai abrindo, quero te dizer uma coisa hoje. Eu quero chacoalhar um pouco você hoje. Eu quero mexer com a tua alma, com a tua mentalidade. Eu quero que nós possamos mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar e de agir em algumas situações que mexem com dinheiro. Né? A Bíblia fala que dinheiro é a solução de todas as coisas, né? Solução para tudo, está em Eclesiastes. Vamos dar uma estudadinha rapidinho, então, em alguns temas sobre isso. Eu quero que você preste muita atenção, nós vamos ser um pouco rápidos, porque tem bastante coisa para falar. Eu vou ter que cortar algumas coisas. E tem muitos textos para lermos, porque tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Então, se puder anotar, algumas coisas eu vou só ler correndo, né, deixar o texto para vocês verem depois. Mas vai ser poderoso. Deus vai falar conosco hoje, tenho certeza. Gênesis 47, versículo 13 e 14. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos ter misericórdia, então. Um pouquinho só. Gênesis 47, verso 13 e 14. Vamos lá, diz assim. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Aqui tem a história de quando José está governando o Egito. Ele vai, começa a trabalhar como governador do Egito, o Faraó deixa tudo na mão dele. Aliás, se você ler um pouco para trás, onde tem as 11 estrelas e o sol e a lua se curvando a José, um deles, né, que na verdade é a lua, é o Faraó. E ele pega todo o dinheiro de Canaã e pega todo o dinheiro do Egito e entrega na casa de Faraó. Estávamos no Tatuapé, lá no núcleo do Tatuapé, estudando sobre isso. Estávamos todos juntos lá numa terça-feira e começamos a estudar por que acontecia isso. E descobrimos uma tipologia. Canaã, na verdade, era a terra onde José sabia que os descendentes dele iam herdar. Ele ia para lá depois de sair do Egito. Era uma promessa já. A terra de Canaã foi dada aos filhos de Israel. Ele já sabia disso. Então ele pega e saca todo o dinheiro que há em Canaã e traz tudo para o Egito. Com que propósito? Com que finalidade? E começamos a descobrir que ele sacou, na verdade, daquela terra para o Egito. E a simbologia disso é sacar dos céus. Então hoje, quero que você... A nossa mensagem de hoje é juntar e sacar tesouros celestiais. Vem, está pronto? Vem, vamos lá? Abra em Mateus 6, o texto-chave, né, o primordial. Vamos começar a cutucar um pouco as verdades de Deus. A verdade liberta, né? João 8:32. A verdade vos libertará. Mateus 6, texto muito conhecido. Vamos lá, 19 em diante. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Repita essa frase para 3 pessoas perto de você. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos continuar, vamos ler tudo, depois a gente vai desmiuçar um pouquinho. Se os seus olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te exaltamos, te louvamos, nós dependemos de ti para todas as coisas. Peço, Espírito Santo, fala conosco hoje, traz a tua verdade, a tua revelação, deposita em nosso coração, nosso espírito, a tua semente verdadeira, para que possamos crescer em ti, termos, ó Pai, nosso propósito cumprido na terra. Queremos saber a tua verdade, queremos conhecer e praticar os teus mandamentos, assim seja em cada um aqui, Senhor. Amém. Amém? Eu sei de uma coisa, essa igreja é mais linda que existe. E Deus está levantando uma geração de Davis, uma geração que vai ser pais, profetas e governantes em suas casas, em suas cidades. E eu sei que vai sair daqui muitas dessas pessoas, dessa geração, onde vão impactar muitas cidades e até nações. Tenho certeza disso. Eu profetizo que sobre a sua família vai ter governança, vai ter sacerdócio, vai ter abundância de bens. Vai ter sobra de riquezas, tanto naturais quanto espirituais. Os vossos filhos serão entesourados pela graça, pela vida e pela verdade que há na tua vida. Amém? Recebe isso? Glória a Deus. Deus colocou isso agora aqui. Tesouros. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então vamos começar a desmiuçar um pouco isso. Eu sei que não vai ter tempo de fazer tudo hoje, mas vamos esmiuçar um pouco sobre isso. O que é tesouros? O que é o coração? E aonde, como é que faz para você juntar tesouros? Porque ele fala, juntar tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem, onde nem traça, nem ferrugem corrói. Pergunta, como é que você junta tesouros no céu? Na prática. Né? Alguém já fez algum doc para um banco celeste? Não. Se o banco central é o número 1, acho que o banco celeste deve ser 0, né? Ninguém sabe. Porque que a gente, como é que faz para colocar dinheiro lá em cima? Mas descobrimos isso, vamos tratar disso hoje. Porque para você primeiro sacar do céu, você tem que primeiro o quê? Depositar, né? Ninguém tem um banco onde você vai sacar sem primeiro colocar dinheiro lá. Então vamos ver sobre isso. Como você pode juntar no céu e sacar? Vamos ver primeiro juntar no céu. Eu quero que você veja que riquezas, a palavra riqueza no original é tesouros. A palavra tesouro no original é conjunto de riquezas. É um aglomerado de riquezas, de recursos. Aqui fala de dinheiro mesmo. Eu quero que você preste atenção que no versículo 19 até o versículo 34 é a mesma coisa que Jesus está falando. Na Bíblia, geralmente, tem uma divisão aí, né? A luz e as trevas, dois senhores. Mas é uma coisa só. Ele está falando sobre dinheiro, ansiedade, buscar o reino, solicitude da vida. É uma coisa só. Então, muita gente pega, as pessoas pegam o versículo 22 e 23, que são os olhos, e separam esse do contexto e ministram outras coisas em cima disso. Mas a verdade dos olhos é sobre dinheiro também. Vamos trabalhar um pouco disso bem no finalzinho. Os olhos bons e os olhos ruins. O que é cada um que significa isso? E é sobre também dinheiro. Então, se você pegar a referência de Mateus 2,11, fala dos reis magos, que ele tiraram dos seus tesouros, e dos seus tesouros eles entregaram a Cristo, a Jesus, quando nasceu, lá na estribaria. E vamos abrir em Lucas 12, 33 e 34. A gente já tem que juntar alguns textos para a gente poder embasar muitas das verdades que nós vamos ver hoje. Lucas, capítulo 12. Verso 33 e 34. Hoje você não vai ficar cansado. Hoje o relógio vai andar devagarzinho, que eu já pedi para Deus. Papai, segura o relógio aí. Lucas 12, 33 e 34. uma ordem do Senhor Jesus, que muita gente às vezes acaba esquecendo ou não presta muita atenção, né? Ou acaba mistificando a coisa. Mas é bem explícito aqui, não precisa nem interpretação para isso. Diz assim, ó, verso 31, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas serão acrescentadas. Mesmo texto de Mateus 6, 25 a 34. Olha o verso 32. Desculpa, 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus. Ou seja, tesouros que jamais acabem. Onde chega o ladrão, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o vosso coração. Então ele fala assim, juntai tesouros no céu que jamais acabe, que não termine. Pode acabar? Pode. E vamos ver por quê e quando isso acontece. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, vamos lá, vira a página para trás aí. Na mesma página atrás. Verso 13 a 21, vamos ler rapidamente também. Lucas 12, verso 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa frase aí, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Repita para 3 pessoas de novo. Para gravar, vamos lá. Vai anotando aí, vai fazendo um asterisco, vai riscando. A coisa vai apertar hoje. Continuando. E lhes proferiu uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto, e roubarei, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E o último texto para embasar a parte do tesouro é Lucas 6, 27. Vira mais um pouquinho as páginas para trás, capítulo 6, verso 27 em diante. Alguns tapinhas do pai agora. 27 em diante. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos. Até aí a maioria dos cristãos já conhece o texto, amém? Você conhece o texto? Não, já ouviu falar? Tem que amar o inimigo, orar pelos que vos perseguem. Né? Esse aqui até que é tranquilo, a gente já viu isso um pouquinho. Fazei o bem aos que vos odeiam. Legal. Bendizei aos que vos maldizem. É, na hora que a pessoa fala contra você, você abençoa. Orai pelos que vos caluniam. Até aí, sem problema. Aí faz assim, ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o também levar a túnica. Dá a todo aquele que te pedir. E se alguém levar o que é teu, não peças de volta. Ai, ai. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Então aqui tem um conjunto de verdades que Deus ordenou, que muitas vezes nós começamos a esmorecer nesses aspectos, sabe por quê? 24 horas por dia, ao ligar a televisão, ao sair da tua casa, no teu trabalho, no teu colégio, em qualquer lugar que você vai hoje no mundo, tem uma pregação só. Nós queremos dinheiro. Queremos dinheiro, precisamos de dinheiro, queremos recursos. Se você pegar a tua vida, você é filho do rei, você tem um propósito na terra. Das suas 24 horas, quantas horas você gasta querendo ganhar dinheiro e quantas horas você gasta investindo no reino? Não responda. Mas meça que o que é mais importante é onde você gasta mais o seu tempo. Nesse ponto, Jesus Cristo revolucionou os fariseus, os escribas, os hipócritas. A gente vai ver isso daqui a pouco em alguns textos. arrancando essa mentalidade maligna, mundana, mamônica, porque não pode servir a Deus e às riquezas, mamon. Lucas 16 também fala sobre isso. A questão é, como é que eu posso guardar o meu coração? Abre em Provérbios capítulo 4, rapidamente. Provérbios capítulo 4. Rapidinho. Hoje a gente vai precisar de gente afiada na palavra. Vamos lá. Provérbios 4, 23. É um texto bem conhecido. Sabemos que o coração do homem é enganoso. Tem vários textos da palavra que fala isso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. É enganoso. Diz assim no verso 23. Provérbios 4, 23. Rapidamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fala para o teu vizinho aí, guarda o teu coração. Isso é importantíssimo, isso é vital. A questão é, pergunta para ele agora, aonde? É claro que aqui não está falando do coração que fica aqui dentro. Já está guardado, né? Está aqui debaixo, do lado do pulmão, né? Embaixo do pescoço. Está guardado o natural. Agora, onde eu guardo o meu coração? Tem ideia, não? A gente pensa assim, vamos guardar como? Protegendo do quê? Aqui não é proteger, é guardar mesmo, é depositar. A palavra no original é colocar ele em algum lugar de segurança. E em Mateus 6 fala, ajuntai tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E vamos falar sobre coração agora, antes de terminar o desfecho. O teu coração deve estar no céu. Abre em Colossenses 3, rapidamente. Vamos passear, hein, gente? Só estou avisando. Eu achei mais de 2.000 versículos sobre dinheiro, mas a gente vai poder ler todos hoje. É incrível que na palavra de Deus, na Bíblia, existem 2.230, mais de 2.230 versículos sobre dinheiro. Não chega nem perto sobre salvação, sobre fé, sobre redenção, que está no máximo a 300 a 400 versículos sobre isso. Dinheiro é sobre o texto, é o tema mais discutido na Bíblia, que tem mais texto sobre na Bíblia, porque tem um propósito. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3. Vamos lá, Colossenses 3, verso 1 a 3. Diz assim, se pois fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida, aonde? Onde está escondido? Quem, quando morrer, quer ir para o céu? Levanta a mão. Você já está nele. Está aqui. Você está com Cristo escondido. Onde Cristo está? Assentado à destra de Deus, nas regiões celestes. Efésios 6 fala isso. Efésios também fala. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Efésios 4. Deus nos deu toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestes. Você já está lá. Muda a oração agora. Quando você morrer, quer um pouquinho mais para cima. Você já não é um cidadão terreno, você é um cidadão celestial já. O problema de você achar que não está no céu, sabe o que é? Você está lá, mas o teu coração não. E é isso que pega a gente hoje. E é isso que nos encurrala o mundo e o diabo com as suas mentiras. E vamos ver aonde está isso e como sairmos disso. Pensar nas coisas de cima. Alguém por acaso fica em casa, né? Ou em alguma situação da vida? Agora vou pensar nas coisas do alto. Avião não. É coisa de Deus, vai. Fé. Vou pensar sobre fé agora. Pensar sobre alegria. Estou alegre. Né? É assim que você faz, não? Pensar nas coisas do alto. Ninguém pode se forçar a pensar nas coisas do alto. Você pega o contexto, nós vamos ler sobre isso depois, Colossenses inteiro, capítulo 3. E outros textos também que eu só vou passar para vocês. Na verdade, nosso pensamento automaticamente é do céu quando nosso coração está lá. Não é verdade? Você está aqui na terra. Se você está com o teu coração nas coisas da terra, o que você pensa? Nas coisas terrenas. Nas contas, nos afazeres, no trabalho. Certo? Se teu coração estiver no céu, nas coisas que você pensa são as coisas celestiais. E é uma ordem nós pensarmos nas coisas celestes. Como faremos isso? Tendo o coração lá. Então, quando você se converte, você está uma nova criatura. Amém? Aleluia. Deus te dá um novo coração, a Bíblia fala isso. Eis que porei neles um coração de carne. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Você tem um novo coração hoje. Você é uma nova criatura, seu espírito foi recriado. A sua alma é um processo de salvação, mas teu espírito foi salvo instantaneamente. Certo? Amém? Quem aqui é salvo? Levanta a mão. Tem certeza disso? Beleza, né? Maravilha. Então, o teu coração está onde? Devia estar em Cristo. Mas às vezes não está. Sabe por quê? Abre em Números, capítulo 11, verso 5. A semelhança que temos com um povo muito abençoado, que muitas vezes nós criticamos, que é o povo do Egito, ou dos Israelitas do Egito, né? Aquele povo, desculpa a expressão, cabeçudo. Nós falamos e achamos que absurdo, eles passaram por o Mar Vermelho, tiveram 10 pragas maravilhosas, eles viram a mão de Deus. Eles iam reclamar com Moisés: Moisés, você está errado, nós vamos perecer aqui. Mas eles falavam isso para Moisés do lado da coluna de fogo e da de nuvem, que ficava de dia e noite. Eles conseguiam, tamanha façanha, de reclamar com o chefe Moisés, né, com o líder deles, sendo que o próprio Deus estava guiando eles. Mas olha só o que acontece em Números 11, verso 5. Presta bem atenção. Vamos fazer o seguinte, um em diante, vai, é melhor, para a gente pegar o contexto. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que clamou, chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de quê? De graça. Eles eram escravos. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aí nós pensamos assim: é, esse povo era duro mesmo, né? A gente pensa assim: esse pessoal do Egito era duro de coração. Nós fazemos a mesma coisa que eles. É tão pouca gente que passa nessa fase, desse teste, que de milhões que saem do Egito, quantos chegaram lá? Só dois, Josué e Caleb. O resto ficou no deserto e só seus filhos entraram. Abra em Atos 7:39. Não vai cansar a mão aí não, hein? Se você não ler a Bíblia, alguém vai descobrir hoje. Atos 7. Fica logo depois de Mateus, umas 455 páginas. Atos 7:39. Vê 37 em diante, para a gente pegar um contexto também de novo. Atos 7:37. Diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação do deserto, como com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para onde? Ai, 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 ai. Estavam no deserto, estavam com maná, estavam com a carne que Deus deu, estavam com a provisão de Deus, as roupas não ficavam velhas, estava tudo bem, estavam rumo à terra prometida, saíram da escravidão. Mas o coração deles voltou para onde? Para o Egito. Comíamos peixe de graça, lá tinha melões, pepinos, alhos silvestres. Nós fazemos a mesma coisa, nos convertemos, vamos para o céu, porque nosso coração, nossa vida está em Cristo, somos ocultos, escondidos em Cristo, porém, nosso coração volta para onde? Para o Egito, figura do mundo. Egito, né, desde que a Bíblia é Bíblia, é a figura do mundo, tipologia do mundo. Então, na verdade, quando nós saímos do céu e pomos o coração na terra, começam os nossos problemas. E aí nós vamos estimular um pouquinho isso. Que problemas são esses? Como é que nós nos enganamos? E aonde está a solução para isso? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, rapidamente. Senhor, ajuda-nos. Precisamos do Seu Espírito nos guiando em todas as coisas, Pai. 1 Timóteo, capítulo 6, acende uma luz e deixa brilhar. 1 Timóteo, verso 6. Aleluia. Seis em diante, 1 Timóteo 6, 6 em diante, diz assim, olha só. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E por que nosso coração está aqui embaixo, então? Um engano. 2, 8, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos, fique contente. Quem sabe que é contente? Alegres, felizes, satisfeitos, regozijados, tranquilos, não ansiosos. Amém? Tendo roupa e comida, estejais contentes. Eu creio que aqui não aconteceu muito disso, mas eu ouvi falar em algumas igrejas que tem marido que briga com a esposa por causa de dinheiro. Ou não, eu estou enganado. Quantas vezes nós nos iramos por causa de money, dinheiro, ou melhor, a falta dele. Quantas vezes nós perdemos a paz? Quantas vezes nós perdemos a direção do Espírito Santo? Quantas vezes nós quebramos relacionamentos com pessoas, com a esposa, com os filhos, com os pais? Tudo por causa de dinheiro. Ai! Tendo sustento, tendo vestimenta, você tem que ficar feliz. Tem roupa na tua casa? Tem, né? Você não estava pelado aí, né? Tem. Tem comida lá? Tem também, né? Você almoçou hoje, glória a Deus, né? Ou tomou café da manhã, alguma coisa assim. Então você tem que estar contente. Mas o mundo prega outra coisa, que faz você ficar ansioso, que faz você ficar invejoso, que faz você ficar triste, que faz você ficar abalado, faz você ficar nervoso. Se você pegar, às vezes você ficou irado, 90% das vezes você ficou irado, é por causa de dinheiro. Eu não acredito que eu orei, não foi curado. Dificilmente você fica nervoso por causa disso. Eu fiz o trabalho e o cara não pagou. Senhor, põe a tua mão agora. Quebra ele, Jeová. Hã? É, hoje o pai vai falar bastante. Vamos continuar? Ora, verso 9, ora. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Outra versão está, traspassa-se a si mesmo com muitas dores. Quem quer ficar rico aqui? Eu vou repetir então. Não está direito aí, mas vou repetir. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e traspassam-se a si mesmo com muitas dores, as quais afogam os homens na ruína e... Sabe por que é pecado você querer ficar rico? Alô? Sabe por que é pecado você querer ficar rico? Porque você já é rico. O sangue do Filho de Deus está na sua vida selando você. Não vale nada. Ele ensinou pobre para que você fosse rico. Você já é rico e não sabe. Fala a verdade. Naturalmente falando, agora, tira a parte espiritual. Dinheiro, money, grana. Quem aqui se considera rico? Levanta a sua mão. Certo? Quem se considera médio? Levanta a mão. Tá. Eu estou falando sério, de dinheiro mesmo. Tá? Quem se considera pobre? Levanta a sua mão. Vocês estão muito espertos, né? Vocês não querem ser pegos, né? Sei. Vou te contar uma coisa para você. Riqueza e pobreza é algo relacional. O que, que é isso? Se você pegar uma pessoa aqui que ganha R$400 por mês, pegar essa pessoa, levar lá para Etiópia, para África, por exemplo, onde lá uma pessoa batalha horas e horas e horas para ganhar R$30 por mês. E referente não só a dinheiro, mas a questão de comidas, porque a comida lá custa mais barato que aqui, etc. Mas se você pegar e levar essa pessoa R$400 por mês lá na Etiópia, as pessoas que moram lá vão achar que essa pessoa que ganha R$400 por mês é rica. Se eu pegar essa mesma pessoa que ganha R$400 por mês e for lá para Beverly Hills ou para Morumbi, onde tem homens que ganham, sei lá, 2 a 3 milhões por mês. Conheço gente assim. 2 a 3 milhões por mês. Esse homem que ganha 2 a 3 milhões por mês vai achar que esse que ganha 400 é pobre. Na verdade, o pobre e o rico é uma relação. Então a gente pensa assim, nós temos que ajudar o pobre. Mas quem é o pobre? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas entenda o seguinte, eu estudei um pouquinho sobre isso um tempo atrás, mas quem ganha acima de R$2.800 no Brasil por mês está nos 3% da elite brasileira. Top de linha, classe altíssima. Sabia disso? Se você ganha R$1.000 por mês a mais, você já está nos 37% das pessoas na classe média, do Brasil inteiro. E tem gente que reclama, porque acha que é pobre. Ou não acha que é rico. Vamos continuar. Filipenses 4. Depois você lê na tua casa, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem desampararei. Depois você dá uma lida lá. Filipenses 4, rapidamente. Filipenses 4, verso 4 em diante. Vamos lá, rapidinho. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de gratidão. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Segura aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso... Alô? Ih, Marquinho. Guardará a paz de Deus, é o que guarda o seu coração. E a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ou seja, começou a receber de novo recursos. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, presta atenção agora. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Presta atenção. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tenho de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Ele aprendeu o segredo. Não importa a situação que ele esteja, ele tem que estar contente. Por quê? O coração não fica aqui, fica no céu. Então vamos juntar esses três textos que nós já lemos. Sobretudo deve guardar. Guarde seu coração, Provérbios 4, 23. 1 Timóteo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aliás, a gente não terminou de ver esse versículo, mas o último texto. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o teu coração tem que estar onde? Se não estiver no céu, estiver na terra, começa o mal. E aí começamos a ter sérios problemas, que nós temos a inquietação, a ansiedade, e a pior coisa que nós temos é a mesma coisa que o povo de Israel tinha: murmuração, reclamação, falta de satisfação de vida, falta de satisfação de viver, falta de alegria, só boca de murmuração, porque o coração voltou-se para o Egito. Na verdade, nós muitas vezes, nosso coração saiu de lá e veio parar aqui. Agora, como é que faz para o nosso coração ir para lá? Quem sabe? Faz um Sedex 10, não? Como é que faz se o coração está lá? Só tem uma única maneira de você guardar o teu coração. Ou seja, para você guardar o teu coração, tem que ser no céu. E a única maneira de fazer isso é ajuntando tesouros lá. Olha o teu vizinho aí. A única maneira de você guardar o teu coração no céu é ajuntar tesouros lá. É simples. Não tem como você pensar nas coisas do alto, não tem como você ter o coração no céu se lá não tem tesouro. Isso é prática, é ação. É uma ação física. Não é oração, não é jejum, não é campanha, é prática. E a prática vamos ver agora. Como você faz para colocar tesouros no céu? Então, agora acabou a introdução. Vamos agora colocar tesouros no céu. Senhor, segura o relógio ali. Aquele relógio é feio. Vamos lá. Prática de juntar tesouros no céu. Primeiro item é o pobre. E a gente vai esmiuçar muito isso. Presta bem atenção nisso, porque existe uma mentira lascada no mundo em que faz que nosso coração seja fechado. Eu tenho mais ou menos 5 a 7 textos-chave só sobre isso. Vamos voar rapidinho então. Deuteronômio 15. Vamos lá. Deuteronômio 15, verso 7 a 11. Rapidamente. A única maneira de você guardar teu coração é ter tesouros no céu. E como você ajunta tesouros no céu? E é isso que nós vamos ver hoje. Tem gente que acha. Quem acha que, quando você dá uma oferta na igreja, aquilo vai para o céu? Quem acha? Quem tem certeza? Ou vocês estão muito espertos, ou vocês estão... Hein? Quando é que você põe tesouros no céu? Vamos ver isso. Deuteronômio 15, verso 7 em diante. Olha o que Cristo, Deus fala aqui para o povo de Israel. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua... Eu vou falar dos 10 centavos daqui a pouquinho, tá bom? Não vou falar agora não, dos 10 centavos do carro, peraí. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o sétimo ano, ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Quando você fecha a tua mão para o pobre, e se ele pedir para Deus, vai achar pecado em ti. Continuando. Fica tranquilo que tem no novo e tem no velho, viu? Tem nos dois. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres, pois, por isso, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na sua terra. Se você depois dá uma lida em Deuteronômio, capítulo 14... Diz que alguns dízimos do terceiro ano eram tirados e não levados para o tabernáculo. Eram dados para os estrangeiros e para os pobres na terra. Depois dá uma meditada lá. Dois capítulos para trás. Olha só. Mateus 19, 21. Abre lá. Mateus 19, 21. Vamos para o novo. Eu tenho muitos textos. Eu vou citar alguns e ler outros, tá bom? Que tem bastante mesmo. Aleluia. Ninguém fala aleluia, mas é aleluia. Tem que dar para o pobre também. Mateus 19, verso 21. Aqui você conhece a palavra do jovem rico que chegou e falou, olha, eu quero, né, o que eu preciso fazer? Eu já sou um homem que já cumpre as escrituras, né, cumpre os mandamentos. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro, aonde? No céu. Depois vem e segue-me. Então, quando você dá para o pobre, vai diretamente para onde? Para o céu. Vamos miuçar daqui a pouco mais isso. Mas vamos fortalecer mais isso. Perfeito, a palavra perfeito aqui no grego é teleios. Ou seja, se quer ser perfeito, é não carece de nada necessário para estar completo. Maturidade, é uma pessoa adulta. Quando você é um crente adulto, você dá aos pobres liberalmente. Vamos continuar. Zaqueu quando se converte, chega Jesus na casa dele, o que ele fala? Senhor, eis que metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus Cristo fala, certamente, nessa casa, teve salvação. Continuar, tem mais. O texto-chave, Lucas 11, 37. Rapidamente, Lucas 11, 37. De 7 a 44. Lucas 11:37. Diz assim: ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Fariseu, essa palavra para fariseu, desculpa falar assim, mas é para a gente, sabia? A Bíblia não é para ímpio, é para crente. E muitos textos que você pega sobre fariseu, sobre o religioso, sobre as pessoas escribas que estavam lá religiosas, somos nós, é a nossa figura, quando nós muitas vezes começamos no Evangelho, mas várias vezes ficamos religiosos, cheios de regras e ficamos com o coração duro e fechamos os ouvidos para a verdade de Deus. Anota aí, não vou ler, eu só vou ler, mas você só anota. Provérbios 22, 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou ao que dá ao rico, certamente empobrecerá. Abre em Provérbios 19 agora. Provérbios 19. O texto que eu li antes é Provérbios 22, 16. Quiser anotar? Qualquer coisa depois você pega a fita, porque vai ser bem rápido mesmo. Nosso tempo já está acabando. Provérbios 19, 17. Eu vou ler os principais textos, tá bom? Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E esse lhe paga o seu benefício. Olha que legal. Quem gosta de dar a Deus? Quem gosta de dar a Deus aqui? Agora, imagina você emprestando para Deus. Deus ser teu devedor. O que você acha? Ele paga ou não? Ou ele é caloteiro? Misericórdia, né? Gente, é tão forte isso que até Deus fica com o dinheiro emprestado seu. Quem dá ao pobre ao Senhor empresta. Anota aí, não vou ler com vocês. Não, vamos ler sim. Provérbios 28. Está do lado, está pertinho. Provérbios 28. Verso 8. Está pertinho, junto. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para aquele que se compadece do pobre. Somos nós, amém? Nossa, tá fraco. Você se compadece agora, amém? Vai começar hoje. Vamos lá. Provérbios 28, 27, no mesmo capítulo, verso 27. Olha o que fala aqui. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Não vi. Passou, nem percebi. Dindom! Não tem hoje não, passa amanhã! É. 29, 7. Abra aí, 29, 7. Tá do lado mesmo, vamos ler. Diz assim, Provérbios 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres. Outra versão fala que o justo se interessa pelas causas dos pobres. Mas o perverso de nada disso quer saber. Forte, né, gente? Pergunta, da tua renda, do teu holerite, do teu salário, quanto que você tira ou enfoca para o pobre? É Nessa hora ninguém fala amém. Eu sei, é assim mesmo. Isso é normal. Atos 10. É, fala Jeová. Eu quero ver essa casa da abundância, abundante mesmo. Quero explodir o projeto do próximo aqui. Vai sair pela culatra. Diz assim. Atos 10. Morava em Cesareia um homem de cujo nome era Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ou seja, não era judeu, não conhecia o evangelho, não sabia de nada, porque Jesus Cristo veio para os judeus. Aí fala assim, piedoso e temente a Deus, com toda a tua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Sabe o que é a memória de Deus? Deus está devendo para ele. Emprestou a Deus, Deus tem que pagar. Esse Cornélio aqui, se você pegar, era um homem de muito respeito, de um ótimo coração, porque Deus chama Pedro, depois você lê lá, ele, nesse contexto todo, manda o lençol, mas come. Aí Pedro, religioso como a gente, não, eu estou para não comer isso aqui. Mas Deus falou assim, mas eu estou mandando, eu estou santificando, come. E aquele negócio, ele só vai e volta três vezes até que Pedro entende o processo, vai lá, né? Os homens de Cornélio vão até Jó, pega Pedro, leva até lá. E ele vai e tem uma conversão tremenda, por causa de esmolas e orações. Por causa de um homem respeitado. Olha só, Cornélio chegou para a vizinhança dele. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa estava assim, ó, lotada. Pergunta, Cornélio chegava e falava assim, olha, vai vir alguém aqui e falar alguma coisa importante para a gente. Aí o pessoal perguntava para ele, quem vai vir? Não sei. E vai falar sobre o quê? Também não sei. E quando que ele vai vir? Que hora? Também não sei. Mas como Cornélio está falando, é melhor a gente ficar esperto. Porque ele era um homem de respeito. E não sei quem vai vir, não sei que hora, nem sei quem vai falar. Mas é coisa boa, porque o Cornélio está falando. Sejam homens respeitosos, Tito 2 fala sobre isso, mas não é o tema aqui. Continuando. Vamos lá. Salmo 112. Abre aí, Salmo 112. Tá indo bem? Não, tá muito rápido, tá legal, né? Tá beleza? Maravilha. Vai segurando aí que Deus vai nos ensinando cada vez mais. Salmo 112, esse aqui é muito legal, hein? Salmo 112. Vamos ler o texto inteiro, que é muito forte. Salmo 112. Depois você medita na tua casa. Faz uns rabiscos aí, faz umas florzinhas. Né? Faz o que precisa aí. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e... Estou falando de você aqui, sabia? Alô, som. É a tua casa aqui. Casa justa, é você. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz até nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, de mensalão, de recessão, de inflação. O seu coração é firme. Aleluia. Confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido no seu adversário o seu desejo. Distribui. É com você também. Isso, está aumentando os amém. Até falando do culto, termina, os amém aumenta. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e consome, o desejo dos perversos perecerá. Distribui e dá aos pobres. Quero separar um pouquinho isso. Sabe o que é distribuir? O justo No Velho Testamento, a maioria dos justos do Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, que é a tipologia. Ou seja, o justo é aquele que recebeu a justiça de Deus. A morte de Cristo nos justificou todo o pecado. Mas o justo aqui em alguns textos revela o seguinte: o homem que recebe abundâncias, recebe riquezas de Deus, e ele não faz celeiros, ele reparte, distribui e também dá aos pobres. Então muitas vezes o pobre não é só aquela pessoa que precisa de comida, que precisa de alimento, de comida e de vestuário. Às vezes pode chegar e dar uma casa para alguém. Os amém diminuiu bem agora, hein? Tá bom, não vou apertar tanto assim. Um carro! Melhorou? Hã? Às vezes umas portas, umas janelas, hein? Uma televisão. Reparte. Sabe o que é reparte? Dê, distribui. Porque do pobre tem que tirar até do teu sustento. Sabia disso? A gente vai ler isso depois. Do pobre, para o pobre, você tem que tirar até do teu sustento, se for preciso. Tem que ser assim mesmo. Segunda Coríntios 9, pastor João já leu hoje. Está ligado com isso? Vamos lá ler. Segunda Coríntios 9. É a confirmação dessa palavra de Salmo 112. Holy Lord. Está dando eco, não está? Som. 2 Coríntios verso 9. Olha que legal. Verso 6 em diante. E isto afirmo. Vamos lá. 2 Coríntios verso 9, 6 em diante. E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com gratidão de novo. Essa parte final da mensagem. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, acabamos de ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as vossas sementeiras, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque quando você dá uma oferta, quem já deu dinheiro para pobre? O que, que ele fala? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Teve até um que falou, ó, Nosso Senhor te abençoe. Nosso Senhor não, só Deus está bom. É? Deus te abençoe. Gente, não esqueçam que você vai dar oferta para o pobre. Deixa eu entrar num aspecto legal agora. Tem gente que vai dar dinheiro para o pobre e fala assim, mas se eu parar no farol e ajudar aquela pessoa que está lá, às vezes uma criança, e a mãe fica explorando a criança, eu vou continuar ajudando até a pobreza. Não, antes é para você. Jesus também falou isso no Novo Testamento. Os pobres sempre vão existir na terra. Não é você que ajuda eles a ficar na terra, tá bom? Então nós lemos também em Deuteronômio, sempre haverá pobres na terra. Não é você que vai ajudar a manter eles ou não. Agora a questão é a seguinte, mas eu vou dar dinheiro para eles, eles vão comprar droga, eles vão comprar crack, ou eles vão beber, ou eles vão fumar, ou vão fazer coisa errada. Imagina o seguinte, você para num lugar e vê uma pessoa pedir alguma coisa para você. Deus enviou aquela pessoa para você abençoar. Se você não abençoa porque você está julgando ela, não, ele vai fazer coisa errada com o dinheiro. Quando chegar no juízo, você vai ser julgado, porque você julgou ele sem saber se ele ia fazer aquilo ou não. E ele não vai ser julgado, porque ele não recebeu da tua mão. Agora, se você o abençoou, e ele pegou aquele dinheiro e comprou droga, se prostituiu, gastou com bebida, quando ele chegar no juízo, e você também, você vai passar legal. Porque, ó, você foi chamado para abençoar. Deus mandou essa pessoa para você abençoar. Você abençoou. Agora, ele pegou a bênção que Deus deu e gastou com coisa errada. O problema é dele com Deus. Outra coisa, a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Não existe justo mendigo. Não queira dar dinheiro para um pobre e esperar que ele seja santo e crente. Não tem como. Não tem como ele ser justo. Ele já faz coisa errada, por isso que está naquela situação. Não tem como você exigir que um pobre pegue o dinheiro que você está dando para ele e faça a melhor coisa do mundo. Ele não é justo. Se fosse, não estaria ali. Não, mas eu só posso dar se o cara for gastar dinheiro, meu direito, meu dinheiro. Então não dá. Isso é carne. Dá com alegria. E outra, vou falar dos centavinhos agora. Chega um pobre na tua casa, ou chega um pobre no teu carro, ou chega um pobre em algum lugar. Aí tem as moral de pegar 10 centavos e dar na mão do pobre. Tem pobre que é até mais safado, né? Pega aqui, eu vou fazer com isso. Prá, joga no chão. Vim falar desse caso que eu disse esses dias lá. Lá no Tatuapé, todo mundo sacando do céu, então os caras estão dizendo umas experiências já. Aí o pobre chegou com 10 centavos. Ô moça, não vou fazer nada disso aqui não, isso aqui não serve pra nada. Pá. Aí o moço, não, mas dá pra mim, que é isso? 10 centavos. Aqui fala que você tem que dar para o pobre até que lhe baste a sua necessidade. Pergunta, 10 centavos dá para alguma coisa para ele comer, não? À medida com que você mede, os medirão também. Dá 10 centavos, dá. Na hora que dizer alguma coisa do teu pai celeste, ele vai devolver os 10 centavos que você pediu. Dá os 10 centavos. É, fica tranquilo. Não é pecado 10 centavos, só que a medida que você dá, você recebe. Começa a separar 5 contos na tua carteira. Nossa, ninguém diz amém, aleluia. Som, teste, teste. Som, som, som. E Dalila, som, som. Separa aí. Uma notinha de 5, umas de 10, umas de 50. Agora fui pela fé, né? Não vou nem falar disso, sem que acelerar demais a primeira vez. Mas, gente, à medida com que você mede, vos medirão também. À medida que você semeia, você colhe. Dá, está sendo usado. À medida recarregada, essa cruz é transbordante. Está na palavra. Você acha que Deus é pobre? Ele vai sacudir as janelas do céu. Sabe o que é isso? Não tem noção do que é isso. Já vê daqui a pouco isso. Mas sabia que quando Deus dá para você, não é a 100 por 1, não? Sabia disso, não? Tudo que Deus te dá é sem medida. Malaquias 3, todo mundo conhece. Trazei os dízimos à casa do Senhor. Pá, 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 pá. E eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção 100 vezes mais. É isso? Não, sem medida. O que você saca do céu vem sem medida. 100 vezes fica no chinelo, é pouco. O que você colhe aqui, o que você planta aqui na terra, aí sim você colhe a 30, a 60 e a 100. Mas no céu, que vem do céu, haha, é 2, 3 mil vezes para mais. Sem medida. E vou te mostrar isso também, fica tranquilo. Só o relógio tá indo rápido, mas eu vou te mostrar. É, esse negócio de nunca ver o justo de mendigar o pão, está em Salmos, capítulo 37, versos 25 e 26. Anota aí também, Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e ora. É isso? O justo se compadece e faz campanha. O justo se compadece e vai para o monte. Não. O justo se compadece e... Nhaca! Dá! Ah, mas se eu não falar para você não fazer? É diferente, sabe por quê? A regra é a palavra. E o Espírito é a exceção. Pode ser que nas circunstâncias você vai lá e Deus fala para você, não dê para essa pessoa. Aí é diferente. Mas Deus não te fala nada, qual que é a regra? Dê. Dá a qualquer aquele, todo aquele que te pedir. É todo aquele. Está em Lucas, temos dois textos sobre isso. Dá a todo aquele que te pedir. Vamos continuar. Lê aí depois. Anota aí também, só para anotar. Salmos 41, 1. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Pergunta, qual a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, certo? E livra-nos do mal. Está escrito aqui, ó. Salmo 41, bem-aventurado aquele que se considera o pobre, porque o Senhor o livrará no dia do mal. Pode orar 30 Pai Nosso. Se você não abençoa o pobre, como é que você vai ser livre do mal? Continuando, abre 1 João 3, estamos acabando já com os pobres, vamos lá, está acabando com a fase dos pobres aqui. 1 João 3, vamos rapidinho. Eu quero que você medite, rumine, faça experiências com Deus, faça a prova de Deus, e você vai ver que o pessoal na tua pele está tudo feliz lá, porque está sacando e depositando. 1 João capítulo 3, verso 17. Diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos a verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Vou contar uma coisa para vocês, presta bem atenção nisso. Como é que você sabe que teu coração está na terra ou está no céu? Tudo bem, você acha que já deu muita oferta, muito dízimo, não tem nada a ver, mas deu dízimo também, você é um homem que abençoa e tal. Como é que você sabe que teu coração está no céu e não aqui? É simples. Se quando alguma coisa você perde aqui, você perde a paz, teu coração está aqui. Eu vou repetir. Se quando você perde alguma coisa, vamos chamar de prejuízo mundano, né? Que o mundo chama de prejuízo, bateu o carro, né? Aí, ai, que prejuízo e tal, e perde a paz, fica briga, né? Tem gente que ama até com pau no carro, eu vou bater em você, vai pagar! Se você perde a paz, se você perde a tranquilidade, você está com o coração aqui. Vou apertar mais um pouquinho você agora. Se alguém te pedir a capa, também há? É muito difícil esse texto, para interpretar, não dá. Só no céu eu vou saber esse texto, não é verdade? É muito difícil. Se alguém pedir alguma coisa para você, dá e dá mais. E agora a segunda parte do versículo que a gente lê lá em Lucas, capítulo 6. Se alguém tomar o que é teu, não peças. Tem uma campanha de algumas igrejas. Não, porque você foi roubado, tem que orar. E o diabo vai devolver você 7 vezes mais. E pai, eu clamo agora, devolve Satanás. Pergunta, morto tem alguma coisa? Morto tem prejuízo? Tudo que você tem, de quem que é? Certeza que é de Deus mesmo? Você é mordomo de Deus. Não existe prejuízo para você. Você não pode perder alguma coisa que não é sua. Alô? Você não pode perder nada, porque não é teu. Se alguém tomar o que é teu, deixa. Se alguém te roubar uma moto, deixa. Se alguém te roubar um carro, deixa. Ai, misericórdia. O coração está nas coisas. Se alguém tomar o que é teu, não peça de volta. Não existe nenhuma doutrina, nenhuma hermenêutica na Bíblia que prova que você pode requerer aquilo que foi roubado de você. Sabe por quê? Você está morto. No Velho Testamento, podia lá orar que vinha 7 vezes mais, né? O diabo tinha que devolver 7 vezes mais. No Novo, não tem nada sobre isso. Aliás, fala assim, temei, não aquele que pode roubar coisas naturais, aquelas coisas da terra, mas aquele que pode roubar as almas. Nosso foco não é dinheiro, nosso foco são pessoas. O teu foco não é money, o teu foco é gente. Está aumentando os amém, está melhorando. Você se preocupa com quem? Com pessoas ou com coisas? Nós fazemos isso direto. Colocamos coisas acima das pessoas. Comece em casa, com a esposa, com os filhos, com os pais. É mais importante aquele carro do que as pessoas com quem você tem que tocar e abençoar. É mais importante o bem material do que a tua esposa. Você briga. Eu quase nunca fiz isso, por isso estou falando. Eu fiz muito isso já. Ficar nervoso, falar besteira, ficar chato o dia inteiro. Já estou me dedando aqui. Por quê? Porque não tem dinheiro na conta. Porque a coisa está feia, você quebra com pessoas por causa de dinheiro. Se isso acontece, teu coração não está lá não. Teu coração está aqui. Voltou para o Egito. Vamos continuar. Anota aí. Provérbios 14, 31, só para você anotar. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Está dando um eco. Outra coisa. O que escarnece do pobre, insulta o que o criou. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios 17, 5. Só anota esses dois textos. Aleluia. O justo é aquele que recebe muitos recursos e distribui aos pobres e às pessoas que têm um nível social menor do que o dele. É simples. Imagina o seguinte. Um homem que trabalha numa grande empresa e tem um helicóptero. Ele vai para cima e para baixo de helicóptero. Ele tem como parar num farol e tem um pobre que não tem o que comer e o que beber na porta dele? Não. Não tem. Então não existe pobre para ele? Claro que existe. Às vezes, para ele, um pobre é aquela pessoa, aquele vizinho que não tem a condição que ele tem. Porque, por isso que para ele é fácil dar um carro, uma casa. necessidades. Ou seja, pobre é relativo. Se você ganha 10 mil, você pode dar para quem ganha só 5 mil. Se você ganha 1.000, você pode dar para quem ganha 200. Se você ganha 200, pode dar para quem ganha 10. Se você ganha 1, pode dar para quem ganha 50. Porque a Bíblia fala em Provérbios 22:9, os olhos bons dão do seu pão ao pobre. Do seu pão, do seu sustento. E eu quero encorajar você, quando você conhecer alguém pobre, antes de você ir embora, para conversar com eles um pouquinho. Pergunta como é que é a vida deles. Você vai ver como é que eles trabalham. Eles são unidos nesse ponto. Eles ganham um pão, mas eles racham em 10. Não dá tempo a gente ver isso, mas Jó 31, do verso 3 a 28. Dá uma lida lá depois. Bom, então o primeiro ponto, quando você ajunta no céu, é quando você dá para o pobre. Quando você dá para o pobre, vai direto para o céu. Sabe por quê? Quem aqui dá para o pobre e espera receber do pobre algum reconhecimento? Ninguém. Você dá para o pobre sabendo que talvez você nunca mais vai vê-lo, sabendo que você não vai poder ter retribuição dele, sabendo que ele não vai poder te devolver aquilo. Então você faz por amor mesmo, por direção. Agora, e a oferta que você dá no reino de Deus? A oferta na igreja, a oferta para comprar telhado, a oferta para fazer sala nova, o privilégio que nós temos de ofertar ao Senhor. Será que vai para o céu ou será que vai ficar aqui mesmo? Vamos estudar sobre isso rapidamente para a gente terminar? 8h25, até 9 horas eu termino, tá bom? Tudo bem? Não? 9h30? Não, não dá não. São 8h30. Não, são 9h30, então até 10h eu termino. Amém. Abre Marcos 10, 29 e 30. Vamos lá, última parte, que é sobre as ofertas. Se alguém vê um pobre e fechar o coração... Alô? Sai! Se você vê algum pobre... eu tenho que falar a verdade. Se você vê algum pobre e não ajudá-lo sem a direção do Espírito Santo, você está indesculpável hoje. Amém? Aleluia! A verdade vos libertará. Marcos 10, verso 29 e verso 30. Olha que engraçado, tem muita gente que confunde esse texto, mas hoje vamos desconfundi-lo. Olha que legal esse texto aqui. Tem gente que confunde um pouco... na hora da escrita, mas olha só o que fala aqui. Até eu vi um pastor ministrando, olha só. 29, 10, 29 e 30. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Se você pegar esse texto, as 100 coisas que você recebe de volta é só neste mundo, não é no eterno. Ninguém vai ganhar quando chegar no céu, pai, mãe, irmãos. Lá nem existe separação de sexos. Porque você quer casa no céu, a rua é de ouro. Na verdade, esses 100 vezes aqui é aqui na terra. E no mundo por vir, a vida eterna, conhecimento de Deus. O pai que vem, você quer ter compensado. Eu quero só terminar aqui com a motivação do coração. Gente, o nosso coração motiva as coisas. Então, quando que você dá uma oferta para o reino de Deus e aquilo realmente vai para o céu ou não? É muito simples. Quando você semeia por amor. E quando é que nós semeamos por amor? Como é que podemos separar, distinguir isso? Medir isso. Quem sabe? Tem uma ideia ou não? Temos que ir rápido, né? Mas é assim. Quando você dá, em Mateus 6, verso 1, fala assim. Quando você dá alguma coisa, uma esmola, não fazer como os gentios que querem a recompensa dos homens, querem a glória dos homens, querem ser reconhecidos pelos homens. Então tem três tipos de reconhecimento. Você pode dar uma oferta para ser reconhecido pelos homens, pelas pessoas, por pastor, pelo supervisor, pelo líder, pelos irmãos, por alguém. Você pode dar uma oferta para ser reconhecido por você mesmo. E pode dar uma oferta para ser reconhecido por Deus. Ó Deus, estou dando uma oferta aqui, ó. Porque eu sou teu filho, hein? Você me abençoa na segunda-feira, que tem um monte de coisa para pagar, hein? Você não fala isso com a boca, mas no teu coração está falando isso. Você está dando uma oferta já pensando que vai receber. Pergunta, recebe? É claro que recebe. Quem diz que não? A Bíblia fala que enquanto durar a terra, haverá semeadura e ceifa. Quem planta, colhe. A questão é que a colheita é diferente. Abre rapidamente, para a gente embasar isso. Gálatas, capítulo 6. Rapidinho para a gente embasar isso. Estou pulando umas coisas já aqui. Gálatas 6. Verso 7. Gálatas 6, verso 7. Diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o homem, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, para o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Quando você semeia na carne, você colhe corrupção. O que é isso? Coisas corruptíveis. Necessariamente, coisas corruptíveis não são coisas ruins. Por exemplo, coisas corruptíveis são coisas que o ladrão pode chegar e pegar. São coisas corrosíveis. Veja só, carro, casa, bens, dinheiro, tudo que tiver materialmente falando é corruptível. Então, se você dá uma oferta para Deus, querendo reconhecimento de Deus, querendo reconhecimento dos homens, ou querendo reconhecimento das pessoas, ou até de você mesmo, isso vira uma oferta carnal. E você recebe só, no máximo, 100 vezes mais. A 30, 60 e a 100 vezes mais. É pouco. O que você recebe aqui mesmo é 100 vezes mais. Porque do céu é sem medida. Amém? Sem medida. E quem dá com alegria, tem um coração grato. Quando você está dando, existe uma coisa. Todo mundo, todo ser humano, tem uma necessidade de ser amado, de ser aceito. Então é muito simples. Eu resumi numa frase só, isso para ficar fácil. Se quando você dá alguma coisa para alguém, você espera qualquer tipo de reconhecimento para ser amado ou ser aceito, aquilo é uma semente carnal. Se quando você dá por amor, independente se as pessoas vão reconhecer você, vão falar parabéns, ó, como você é bom, ó, que legal você está aqui com a gente. Se você dá sem esperar nada disso, você deu por amor. E aí vai para onde? Para o céu. Diretamente para o céu. Por isso que o pobre vai para o céu, porque ninguém espera ser reconhecido pelo pobre. Se a pessoa tem um pobre com um bonchete lá na frente, olha, vivo fulano de tal, que deu dinheiro para mim. O pobre não te reconhece. Amém? Não vou poder falar isso hoje, fica para uma outra vez, mas os olhos. Olhos bons, que fala Mateus 6, depois do 19, 20, 21, fala assim: se teus olhos forem bons, todo corpo terá luz. E tem vários textos que falam sobre os olhos bons são olhos generosos. E os olhos maus são olhos invejosos. O único texto que eu quero ler com vocês, abre Eclesiastes, rapidamente. É o único texto que eu quero falar sobre os olhos, porque não dá tempo de esmiuçar isso. Esse relógio anda muito rápido, meu pai. Eclesiastes 6, verso 9. Diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Cobiça. Os olhos estão na cobiça. E o nono mandamento, décimo mandamento é: não cobiçarás o quê? A mulher do próximo. Essa é a primeira, né? Tá, a mulher do próximo. Depois, o seu carro, o seu boi, a sua fazenda, o seu campo, a sua casa. E de tudo que teu irmão tiver, não cobices. É o mandamento de Deus. E você pode estar com outro texto agora que eu não vou poder ler com vocês, mas quando fala de você sentar na mesa do governador, quando sentares na mesa do governador, passa uma faca na tua garganta. Sabe por quê? Fala assim: por que fitarias os olhos naquilo que não é nada? Dos seus manjares, dos seus bens, das suas riquezas. Gente, nós temos que parar de estar os nossos olhos fitados naquilo que não é nada. Corremos atrás do quê?
Queremos roupas boas, queremos comida boa, queremos casa boa, queremos carros bons, queremos tudo de bom. Mas nossos olhos estão presos nisso. Isso faz mal para a gente, isso corrói a nossa alma. Não é assim que andam os filhos da luz. Os filhos da luz distribuem. Os filhos da luz não se esquentam para dinheiro. Meu amigo, se amanhã acontecer um prejuízo no teu carro, se acontecer um prejuízo na tua casa, não fique o coração apertado. Nem sequer se levante a tua alma, porque teu coração não está aqui, está lá. Amém? Você recebe isso como verdade? Mais 5 minutinhos? Mateus 5. Desculpa pelo horário, gente, mas é que tá, isso aqui está pulando no meu coração faz 2 semanas já. Tem muita coisa que eu estou aprendendo. Enquanto estou abrindo aí Mateus capítulo 6, desculpa, capítulo 13, anota aí, você lê depois. Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Em Esther 9. Desculpa, então. Neemias 8, verso 10. A alegria do Senhor é a vossa força. E junto com esse texto, muito legal, a gente vai poder ler hoje. Esther 9, 19 a 22. Diz que existia um ritual, tal que as pessoas, para ficarem alegres, antes disso, tinham que comer, beber e distribuir aos pobres, para depois ter a festa. Era até um ritual, feito todo dia 14 do mês. Depois a gente vê sobre isso. Vamos lá, Mateus, versículo 13, capítulo 13. Desculpa, 14. Mateus 14. Perdão. Já que a gente juntou no céu, sobre dar para o pobre e dar com a motivação certa, vamos sacar um pouquinho, rapidinho, 5 minutinhos para sacar, tudo bem? Como é que saca, não? Vou dar a senha para vocês hoje, tá bom? Do cartão de Deus. Vamos lá. Primeiro você tem que ajudar, hein? Para depois você sacar. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Presta atenção, aqui não foi um negócio assim que Jesus parou, fechou os olhos. Assim diz o meu Pai Celeste, dai vós de comer que ele proverá. Não. Era uma coisa totalmente natural, corriqueira. Ele fala assim: mas peraí, por que se eu mandasse a galera inteira embora? Não precisa. Dai vós mesmos de comer. Os discípulos ficaram perguntando: esse cara está louco, esse mestre. Onde vamos arranjar tanto dinheiro e tanto pão para tanta gente? Tem mais de 5 mil homens aqui. Olha só o que ele fala no verso seguinte. Jesus, porém, disse: não precisam retirar-se. Dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Então ele lhes disse: trazemos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ergueu o quê? Os olhos. Não os alimentos, os olhos ao céu. E os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esses às multidões. Em outros textos, que tem referência em Lucas 9, em João 6, em Marcos 6, ele, na verdade, primeiro pediu para o pessoal sentar de 50 em 50, de 100 em 100. Grupos de 50 e grupos de 100. E fala que ele pegou os pães, os peixes, olhou aos céus, deu graças e ele abençoou os pães e os peixes. E depois distribuiu. Esse é o princípio do sacar do céu. Jesus saca mais de 5 mil, 10 mil pães para sustentar toda aquela pessoa, toda aquela gente. Com 5 pães e 2 peixes, ele falou para eles: já está bom isso, você não precisa de mais. A verdade para você hoje é: você não precisa mais de 5 pães e 2 peixes. O princípio para você sacar do céu é a gratidão. Sabe como é que começa? Imagina o seguinte. Imagina que você tenha 1.000 reais para pagar num dia. Vamos supor que aconteceu lá uma situação, você tem que pagar 1.000 reais por dia. E Deus te deu 200. Ninguém chega e fica agradecendo: Deus, muito obrigado pelos 200. Todo mundo chega para Deus: Deus, cadê os 200? Ou sou eu que faço isso? Hã? Deus dá para você os 200, mas teu coração está... E os 800? Cadê, pai? Perde o foco, porque olha para os 5 pães e 2 peixes, não olha para os céus, que tem uma janela aberta para a tua vida. Jesus saca, primeiro, dando graças, gratidão pelo que tem. Então, antes de você reclamar pelo que está te faltando, que, ah, mas eu preciso de 5 mil, se Deus deu 100 para você, dê graças pelo 100. Agora, olha qual é o princípio legal. Ele manda dividir as pessoas em 50 e 100, bloquinhos de 50 pessoas e blocos de 100 pessoas. Sabe por quê? Não caiu todos os pães do céu, os 5 mil ou 10 mil que precisavam, e depois distribuíram. Não foi assim. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, distribui aos discípulos, e esses, enquanto estão distribuindo para os grupos de 50 e de 100, a multiplicação vai acontecendo. Ou seja, nunca na tua vida você vai ter aquilo que você quer de maneira rápida e na hora. Ah, eu quero, eu preciso de tal coisa, pum, vem tudo. Não, Deus dá um pouquinho. Você é grato? Vem mais um pouquinho. Você tem um coração grato? Vem mais um pouquinho. Você tem um coração grato? Vem mais um pouquinho. Aí os bloquinhos de 50 e de 100 vão sendo saciados. O princípio é gratidão constante. Gente, é tão difícil de você perceber um pouco, porque os discípulos não entenderam. Tanto que depois, no capítulo seguinte de Marcos, que conta o episódio, fala que eles entenderam a mensagem. E Deus foi obrigado, no Mateus 15 aqui, ou 16, não, Mateus 15 mesmo, no capítulo seguinte, Deus teve que repetir a lição, a mesma lição. Olha aí, Mateus 15, verso 32, teve que repetir a dose, replay. Chamando Jesus e seus discípulos, recuperação de Jesus aqui, disse, tendo compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Meu, há um capítulo passado, eles viram o que Jesus Cristo fez, e ainda assim o coração deles estavam endurecidos. Nós fazemos isso às vezes. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. O que comeram eram quase 4 mil homens, além de mulheres e crianças. A lição é o seguinte, o que você tem na tua mão hoje, presta atenção no que eu te falar agora, estamos terminando agora. Tudo o que você tem na tua mão, tudo, a tua casa, o teu carro, o que você tiver, bens, comida, o que você, o teu salário, se você não tiver um coração grato pelo que você tem, teu coração está aqui e você nunca poderá sacar do céu. Não ponha os olhos naquilo que não é nada. Não importa o tamanho do seu derite, dê graças, tenha uma vida de gratidão, porque o teu coração não tem que estar aqui nessas coisas mundanas, porque você veio nu para cá e nu você vai embora. Mas teu coração tem que estar no céu, pensar nas coisas do alto. O que é importante são vidas, o que é importante é o testemunho de Cristo, o que é importante são as regiões celestes. Você não pode ficar nervoso por causa de dinheiro. Vou repetir, você não pode ficar nervoso por causa de dinheiro. Não pode perder a paz, não pode perder a tranquilidade. O Senhor é o meu pastor e algumas coisas não vão faltar. É nada, nada, vos. Engraçado, tem hora que você pega o dinheiro no banco e não esquece essa palavra rapidinho. Você pega as contas. Você pega o dinheiro do banco. Você volta para as contas. Começa a chorar. Sabe por quê? Você está olhando, já está olhando o que está faltando. Você não está olhando para o céu. Olha, Jesus chegou, viu 5 mil pessoas padecendo de fome. Os discípulos falaram, mas é loucura, só tem 5 pães aqui. Jesus, está ótimo. Está tudo beleza. Só isso aqui já está ótimo. 5 pães aqui você precisa para alimentar os 5 mil. Mais uma, para terminar. Laranja. Quem sabe, quem já viu laranja aqui? Todo mundo já sabe que é laranja, né? A laranja, a gente fez um teste no discipulado aqui, cada um cortou a laranja e tinha 10 sementes, cada laranja, a média. Uns tinham mais, uns tinham menos. Teve até o Felipe que conseguiu 16, uma laranja só. Então, ele conseguiu, na média, 10 sementes por laranja. Uma laranjeira, segundo alguns estudos, uma semente de laranja dá uma laranjeira, a cada 2 anos nasce essa laranjeira. E, a cada 2 anos, tem uma verba, né? Tem uma frutificação dessa laranjeira. E, em média, são 200 laranjas por semeadura, por colheita. 200 laranjas a 10 sementes, 2.000 sementes. Ou seja, uma semente de laranja que Deus colocou na terra, dá 2.000 sementes em 2 anos. Tudo bem. tem plantas e árvores que correm mais rápido, feijão, por exemplo, ou mais devagar, abacaxi, melancia. A questão é a seguinte, tudo que Deus te dá não é 100 vezes mais, é para lá de 2, 3 mil vezes, porque é sem medida. Sem medida. O problema nosso, dos cristãos, é que muitas vezes nós não administramos bem o dinheiro que nós nos deu. Sabe por quê? Quando Deus te dá laranja para você, o que a Bíblia fala, a gente leu hoje? Deus dá semente para aquele que semeia. A semente da laranja não é para você comer. A semente é para você semear. Aonde? No reino? O que é reino? Hã? O que é o céu? As suas sementes, eu vou resumir aqui para ir rápido, as suas sementes tem que ir para ir para pobre, tem que ir para o reino de Deus, para a tua igreja, e tem que ir para a tua sai, para a tua família. Vou repetir, as tuas sementes não é para você comer. Você pode comer o gomo da laranja, você pode ter um carro zero, uma casa nova, não tem problema nenhum, é o gomo da laranja. Você pode comer o bagaço da laranja, comer o gominho da laranja, mas a semente não. A semente não é sua, a semente, você é mordomo dela só. Deus te deu o gomo para você comer, mas a semente é para você semear na vida dos pobres, na vida dos seus familiares e no reino de Deus na igreja e nos projetos sociais que tem nela. Posso ouvir um amém? Aleluia. Deixa cair no teu coração essa palavra. Sabe, que adianta você falar que tem amor de Deus se você não se compadece das pessoas, se você fica mesquinho, medíocre, com o coração aqui embaixo. Não vá com o teu coração para o Egito. Deixa teu coração lá em cima. Se alguém tomar tua capa, não reclama. Se alguém te roubar alguma coisa, nem peça de volta. Não perca a paz por causa de dinheiro. Como? Comece a distribuir. Faz um propósito. Faz um planejamento. Comece a pegar dinheiro e comece a separar para o pobre. Comece a separar para instituições. Eu quero essa casa da abundância aqui explodindo, gente. Tem lugar aqui para isso. Vem, cesta básica, roupa, comida, carro. O que você quiser semear, tem gente que precisa. Vem? De bom coração, hein? Amém? Entenderam o propósito? Depois que você juntou, aí vem para sacar. Para sacar é simples, você saca com gratidão. A senha é gratidão. A alegria do Senhor é a vossa força. O texto que desemboca isso também é, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei, no Senhor exultarei, no Deus da minha salvação. Esse era o segredo que Paulo falou. Eu já aprendi o segredo. Eu sei viver no muito e no pouco. Presta atenção, não é que ele viveu. Ah, eu passei necessidade. Paulo não fala isso. Ele fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente, mesmo na abundância como na falta. Não quer dizer que ele passou por aquilo. Ele simplesmente aprendeu. O segredo é estar contente, feliz. Porque o que você tem aqui hoje, dinheiro, roupa, ó, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é vento, é pó. Não vale nada. Não vale a briga da tua esposa com você. Não vale a briga do teu marido, não vale a briga dos seus filhos. Não vale a briga do teu patrão. Não vale a briga. Amém?